Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a programação da Rádio Frei Galvão. Hoje é dia 6 de maio de 2025. Nós estamos começando mais uma edição do Café com Entrevista. Hoje estamos só aguardando aqui a conexão com o nosso entrevistado e a gente vai bater um papo sobre esses preparativos, como nós dissemos aqui há pouco, né? Estamos aí em vias de conhecer há poucos instantes o novo Papa da Igreja Católica. O nosso entrevistado já está conectado aqui conosco. Hoje o nosso bate-papo é sobre os preparativos ao conclave. Nós nos aproximamos e chegamos agora. A programação é de que às 10 da manhã no horário de Roma, 5 da manhã do horário de Brasília, nós tenhamos a primeira celebração, que é para que os bispos e os cardeais ali presentes em Roma se preparem, né, para esse momento tão importante da história da Igreja. E logo em seguida teremos o primeiro momento para votação. Aqui no Brasil, esse horário vai acontecer por volta de meio-dia e já devemos ter ali o anúncio, a primeira fumaça preta, no caso de negativa, ou branca, no caso já de positivo, se nós já tivermos um consenso entre os nossos cardeais reunidos lá no Vaticano. Quem vai conversar um pouquinho conosco sobre esse conclave, um pouquinho sobre a escolha, os impactos disso para a história da Igreja, é o teólogo, professor universitário, coordenador do curso de teologia da Faculdade Canção Nova, o professor Lino Rampazzo, aonde eu faço primeiro a saudação aqui de bom dia. Bom dia, professor, seja bem-vindo à Rádio Frei Galvão, tudo bem com o senhor?
Bom dia, é um prazer me comunicar neste horário, o primeiro sábado.
Professor, meu primeiro questionamento ao senhor é sobre esse processo de escolha de um papa. A gente ouve muito do lado dos cardeais a questão espiritual, também tem uma análise, um olhar místico, né, sobre tudo isso, mas acima de tudo são humanos, são homens que vão escolher o próximo pontífice. Eu queria que o senhor fizesse uma análise em relação a isso, sobre essa escolha e essa importância que nós estamos às vésperas de conhecer.
Bom, eu volto no primeiro princípio da fé cristã: o Verbo, Filho de Deus, se fez homem. Quando ele se fez homem, entrou numa cultura específica, a cultura judaica. E como diz o São João, ele colocou as suas tendas no meio de nós. Quer dizer, entrou naquela cultura específica. Então, a humanidade faz parte também da presença de Deus no meio de nós. Esta humanidade nos acompanha sempre. Então, o aspecto humano da Terra. Podemos ver pela primeira vez a representação mundial muito significativa, mais significativa do que nos conclaves passados. Aliás, o Papa Francisco, que era o Papa que ia procurar nos lugares mais longe do mundo, escolheu para papas, para cardeais, alguns bispos que estavam, por exemplo, no Timor Leste, que estava na Mongólia. Então, percebemos uma presença muito significativa no mundo inteiro. Naturalmente, são culturas diferentes que se encontram. Outro aspecto humano, eu acho interessante: muitos cardeais nem se conheciam, ou se tocaram poucas vezes. Agora, estes dias, esse novenário, que eles estão chamando 9 dias de silêncio pela alma do Papa falecido, é um momento de encontro entre eles. Outro aspecto humano que gostaria de ressaltar: só os cardeais abaixo de 30 anos podem votar. Mas nestes dias se encontra também com os cardeais acima dos 80 anos. Então, é um momento de partilha, de conhecimento recíproco, de experiências, de bons conselhos que eles vão receber. Outro aspecto humano, escuta, está dando a minha
Não, pode continuar.
Ah, obrigado. Então, esse outro aspecto que eu falei, a presença também de cardeais mais velhos que não irão votar, mas que vão aconselhar. Bom, agora gostaria de trazer uma diferença de um cardeal que participou de quatro conclaves. Já falecido o cardeal Spini, participou do conclave de Pio XII, João XXIII, Paulo VI e João Paulo I. Ele fez a seguinte declaração: o critério para a escolha do Papa é o critério do momento. Então, que momento nós estamos tendo agora? Nós temos um momento no qual o povo ficou entusiasta com a figura do Papa Francisco. É 250 mil pessoas que acompanharam a missa de corpo presente dele. É, parece que este seja um recado para os cardeais que vão escolher, dizendo que queremos uma continuidade deste pontificado. Então, esse outro aspecto humano que gostaria de dizer. Agora, um aspecto espiritual e místico, temos que acreditar que o Espírito Santo está presente na Igreja. Eis porque neste período tem muitos momentos fortes de oração, para que o Espírito Santo possa indicar aquele candidato que tem maiores condições para dirigir a Igreja neste momento. Outro elemento espiritual e místico que podemos ressaltar, voltamos ao Evangelho, quando Jesus diz a Simão: eu mudei o seu nome, vou te chamar de rocha, de pedra, porque sobre ti vou construir a minha Igreja. A minha Igreja tem que encontrar estabilidade com você. E daí eis a figura do Bispo de Roma, dar uma estabilidade para a Igreja. Eis um pouco algumas primeiras considerações que podemos fazer.
Eu queria também que o senhor pudesse considerar, o senhor está me ouvindo, né? Queria que o senhor pudesse considerar as influências ideológicas neste processo e nessa escolha. Esse é um ponto que nós estamos ouvindo muito, principalmente na mídia secular, inclusive analisando que pode haver influências até de poderio econômico, governamental. Mas, acima disso, as ideologias, elas estão presentes e é natural que estejam. Afinal, nós estamos falando de mais de 70 nações representadas neste conclave. São 133 cardeais de culturas variadas, mesmo os 7 cardeais brasileiros têm culturas diferentes, né? Formações diferentes. Então, eu queria que o senhor também tocasse nesse ponto da questão ideológica. O que nós já tivemos do ponto de vista dos últimos papados, e isso pode também, na questão ideológica, ser um ponto a ser analisado pelos cardeais na escolha do próximo pontífice?
Gostaria de fazer referência ao pontificado de São João Paulo II. Os papas, por vários séculos, foram escolhidos sempre os cardeais italianos. E naquele conclave, cardeais italianos estavam divididos com dois candidatos, que não teria conseguido nenhum dos dois ter a maioria necessária para ser eleito. Daí pensaram: vamos procurar um não italiano. Mas quem procurar? É isso, que vamos juntar elementos humanos e elementos ideológicos. Acabava de falecer João Paulo I. Tinha ficado Papa apenas 33 dias. Morre com menos de 70 anos de idade. Então vamos escolher um mais jovem. É o elemento humano que pode mexer. Em segundo lugar, era o tempo da Guerra Fria. Da ideologicamente, como a gente se coloca neste mundo dividido nos dois grandes blocos. E é interessante que num jornal italiano apareceu um desenho humorístico que mostrava a fumaça branca que saía da chaminé do Vaticano e a intoxicar o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, Brezhnev. Então, tem uma influência política, com certeza. Volta um outro exemplo da história. Estamos no começo do século XX, e os cardeais estão reunidos para escolher o sucessor do Papa Leão XIII. E muitos pensavam, vai ser o secretário de Estado dele, cardeal Mariano Rampolla del Pindaro. Só que o imperador da Áustria mandou avisar os cardeais, não quero que esse se torne Papa. E por quê? Porque ele era favorável à independência da Sérvia, e a Sérvia dependia do Império da Áustria. Então não queria que a figura de um Papa fosse favorável a esta corrente. Aliás, a Primeira Guerra Mundial, poucos anos depois, começa exatamente com o assassinato do indicado sucessor ao Império, e acontece na Sérvia. Havia todo este problema. Os cardeais ficaram assustados, que vamos fazer? Ah, vamos pegar um santo aqui e escolher a Giuseppe Sarto, que entrou em crise, ia na capela, chorava, pedia não vote em mim, não tenho condição de ser Papa. Bom, a ação do Espírito Santo, os historiadores dizem que o Papa Pio X, São Pio X, foi o maior reformador da Igreja como Papa depois do Concílio de Trento. Então, como é interessante que o Espírito Santo joga um pouco na situação. Agora, do meu ponto de vista, qual é o momento em que estamos vivendo do ponto de vista político? Eu não sou político, estou fazendo considerações, vamos dizer, do dia a dia. Nós estamos em várias partes do mundo com uma política de exclusão dos imigrantes. Isto nos Estados Unidos, no dia de ontem falava também de um projeto semelhante em Portugal. Na Europa é bastante difundido isso. Então, como a Igreja se posiciona hoje diante de uma política de exclusão dos imigrantes? Nós temos que dar uma resposta cristã. Bom, diante disso, qual é o cardeal que teria melhores condições para responder a este problema específico? E volto sempre do lado humano e ao mesmo tempo espiritual, aos 250 mil fiéis que participaram da missa de corpo presente do Papa Francisco. Parece-me, do meu ponto de vista, que se tratou de um recado que o povo dava, dizendo: queremos uma continuidade com a visão também política que foi do Papa Francisco. Então, estou vendo estes vários aspectos que estão influenciando. E repito de novo aquela afirmação do cardeal Giuseppe Siri, que o critério para a escolha do Papa é o critério do momento. Mas, no fundo, esse critério é o mesmo critério na escolha de um presidente, de um governador, de um prefeito. Qual é o momento que nós estamos votando? E agora, quais são os problemas mais emergentes neste momento?
Nós estamos conversando com o professor e teólogo Lino Rampazzo, que olhar interessante, porque a mídia secular acaba olhando só para questões geopolíticas, e o senhor acaba trazendo algo muito importante, que são as questões da Igreja, que é o fundamento inicial dos trabalhos, e onde o Papa vai primeiro atuar, né? Depois ele vai ser o Papa que vai ser o chefe de Estado do Vaticano. Então, muito bom também que o nosso ouvinte possa ter esse entendimento. Professor, eu vou pedir para o senhor continuar conectado conosco. É um minutinho, a gente vai fazer um intervalo. Na volta a gente continua o nosso bate-papo, que está muito bom. Por favor, fique aí. É rapidinho mesmo. O senhor vai ver eu saindo aqui da tela, que eu vou só pegar um café e já volto aqui para a gente continuar o Café com Entrevista dessa terça-feira. Até já. 8:21, de volta com o Café com Entrevista, hoje conversando com o professor teólogo Lino Rampazzo sobre o conclave que tem início amanhã, ou seja, a escolha. Vamos conhecer o novo Papa da Igreja Católica. Não necessariamente amanhã, pode ser que nós tenhamos alguns dias aí para essa escolha. Quero mandar um abraço para Elaine, querida, mandando um abraço aqui para nós. Obrigado, viu, pelo carinho sempre na audiência. Dona Tereza também, lá da Casa de Repouso Santa Isabel, muito obrigado, viu, Dona Tereza. Fernando Leite, o Lebrinha, mandou aqui sobre a questão da água. No final do programa de agora eu falo, tá, Lebrinha? Muito obrigado, viu, sempre pela presença. O Rodrigo Luiz também, o Osni, obrigado sempre pelo carinho. Professor Lino Rampazzo conversando conosco, eu queria que o senhor comentasse, por gentileza, sobre um pouco da teologia. do magistério do Papa Francisco, o quanto que esses 12 anos que nós passamos podem estar presentes não só agora nessa escolha, como o senhor já acabou de mencionar, que talvez seja tenhamos tido um bom recado do que os fiéis e a igreja gostaria de uma certa continuidade, mas muito além disso, nos documentos, nas ações também, a gente pode ter no próximo Papa. Nós ouvimos recentemente um teólogo também, colega do senhor, que falou algo interessantíssimo, de que não existe plano de governo de um Papa. O plano de governo já foi escrito e vivido, isso há mais de 2000 anos, por Jesus Cristo. É só uma grande continuidade. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso também, o quanto a contribuição de Francisco nesses 12 anos podem ter um pouquinho também de influência no início do próximo Papa à frente da Igreja Católica.
Bom, estamos perto aqui do Santuário de Aparecida e gostaria de fazer referência a duas entrevistas feitas na Rádio Aparecida poucos dias atrás com o cardeal Dom Damasceno Assis e com Dom Darcy, que foi bispo auxiliar de Aparecida e antes tinha sido reitor do Santuário de Aparecida. Os dois fazem a seguinte afirmação: o pontificado do Papa Francisco começou em Aparecida. Em que sentido? Ele era simples cardeal, mas foi o principal redator do documento de Aparecida. Interessante que no site, por exemplo, da CNBB, tem um artigo de Dom Geraldo Lírio, que na época era presidente da CNBB, na época em que foi realizada a 5ª Conferência de Aparecida, com a presença do Papa Bento XVI, ele coloca 3 aspectos que se encontram no documento de Aparecida, que foram aprofundados no magistério do Papa Francisco. Então, ir para as periferias do mundo, este é um aspecto. O segundo, a opção preferencial pelos pobres. Terceiro, o problema da ecologia. Então, parece que é uma herança que o Papa Francisco está deixando a não só católicos, mas eu vi pessoas não católicas, evangélicos, ou leigos que não têm religião, que ficaram entusiasmados com a figura profética do Papa Francisco. Então, tudo isso aponta para uma continuidade destas dimensões. Então, o Papa deverá, a ser escolhido, deverá responder a estas exigências específicas do mundo. Então, tinha feito uma referência aos refugiados, mas vamos acrescentar o problema do meio ambiente, inclusive vai ser discutido aqui no Brasil, a nível mundial. É um problema, precisamos nos posicionar diante disso. É a primeira encíclica escrita completamente por Papa Francisco, porque a anterior era um trabalho de Bento XVI que ele completou, a encíclica sobre a fé, mas depois ele escreve totalmente a encíclica Laudato Si, louvado seja, que é o cântico de São Francisco de Assis. Aliás, estamos numa rádio franciscana, vamos lembrar São Francisco de Assis este ano, 800 anos da composição do Louvado Seja. O ano passado, 800 anos que São Francisco deu os estigmas. O próximo ano, 800 anos da morte. E gostaria de colocar uma outra data, 2019. 800 anos em que São Francisco entrou num navio e foi até Alexandria do Egito para falar com o sultão, que era islâmico. É interessante. E até atrás do nome de Francisco existe uma herança espiritual que ele está deixando e que não pode ser jogada fora. Tem que haver uma continuidade, isso com certeza. Agora, quem é o candidato, vamos chamar assim, que melhor irá ir para frente com isso? Outro aspecto do Papa Francisco é a sinodalidade. Todos têm que participar da Igreja, não só os bispos, sim, os padres, e não só os homens, até as mulheres. Ele colocou uma mulher como chefe de um setor importante do Vaticano. Então, tudo isso aponta para uma novidade que o Papa Francisco trouxe, mas que está exigindo uma continuidade. Então, diante de toda esta situação, os cardeais vão ver quem vai ser. Agora, quando vamos ter o resultado, não sabemos, que a gente está ouvindo os comentários mais disparados. Quem diz que vai ser um conclave longo? Quem diz que vai ser curto? Mas, esperar para ver, de qualquer forma, o Papa Bento XVI já determinou que depois de 3 dias, se não houver a maioria exigida para a eleição do novo Papa, os cardeais para, fica só rezando. Depois volta para as eleições. Então, essas duas dimensões, o lado humano e o lado espiritual, que estão presentes, é um momento histórico em que nós estamos vivendo. Então, precisa dar uma resposta aos problemas de hoje.
Professor Lino Rampazzo, eu quero agradecer imensamente ao senhor, não vou tomar mais muito seu tempo, o senhor está em sala, o senhor vai voltar para a sala de aula, é um professor atuante, muito presente, os alunos adoram. Eu quero deixar um convite aberto, porque depende também do que o Espírito Santo vai nos trazer para esta escolha do novo Papa. Tenho gostado de usar esse termo escolha e não eleição, por mais que seja uma eleição, mas para que a gente possa entender que não tem disputas, e aqui eu vou usar um pouco das palavras de Dom Raimundo Damasceno, que nos atendeu ontem. Não há uma eleição com bandeiras, com números, com discursos, com militância. O que há, de fato, é uma busca por uma unidade da Igreja a partir dos nossos cardeais, para que a gente possa continuar essa unidade que Francisco tanto trabalhou e buscou, e além disso, não só na Igreja Católica, mas também nas outras denominações religiosas, a união dos povos e das nações. O Papa da Paz, né? O Papa Francisco, inclusive no seu último texto, no domingo de Páscoa, novamente pedindo a paz. Eu quero agradecer imensamente a presença do senhor, deixar um convite aberto para que, assim que tivermos a escolha do novo sumo pontífice, nós possamos fazer contato com o senhor, para que o senhor possa, do seu ponto de vista, dos seus estudos, também trazer uma visão e uma análise aos nossos ouvintes aqui na Rádio Frei Galvão. Isso pode acontecer amanhã já, a partir aí de meio-dia, ou na quinta, na sexta-feira, ao longo do dia. Eu sei que o senhor tem seus compromissos, mas estaremos todos ligados neste assunto. Se for possível, ficaremos muito felizes de tê-lo aqui conosco. E hoje eu quero agradecer imensamente o seu tempo. Muito obrigado por ter participado aqui do Café com Entrevista.
Foi um prazer. Um abraço a todos. Vamos rezar o Espírito Santo, quem é chamado por Deus para esta grande missão de unidade na Igreja e também do mundo.
Grande abraço, professor Lino Rampazzo. Vou desconectar aqui. Muito obrigado, professor. Fica com Deus. Até uma próxima. Professor Lino Rampazzo, teólogo, coordenador do curso de teologia lá da Faculdade Canção Nova, presente conosco. A gente agradece imensamente aqui no Café com Entrevista desta terça-feira. E você pode acompanhar novamente todas as entrevistas do Café lá na nossa página do Spotify. É só você acessar Rádio Frei Galvão FM. E não estão só o Café com Entrevista, estão também os nossos jornais, o Jornal da Manhã Nacional e o Jornal da Manhã Regional. Muito obrigado a todos que estiveram presentes. O Fernando Leite mandou para nós aqui informações sobre a água, que ontem já lá no Parque São Francisco estava barrenta, amarela, impossível. Isso não é nada potável, esta água. Vamos acompanhar hoje, Fernando, peço para você nos informar no final da tarde como foi o dia, porque há a limpeza do reservatório aí e a gente aguarda para saber como vai ficar a situação. E vamos buscar também informações sobre o estado dessa água aí e trazer informações amanhã aqui no Jornal da Manhã Regional. Muito obrigado, viu, pela participação. Se você quer participar também, atualizar a situação do seu bairro, solicitar melhorias, entre em contato conosco. 996118989. Termina aqui o Café com Entrevista. Trabalhos técnicos Antônio Sadal, produção, apresentação, jornalista responsável Felipe Melo, a coordenação do Evandro Luiz Fialho e a direção geral do Frei Augusto Luiz Gabriel. Você fica agora com a programação da Rádio Frei Galvão. Tem o Melhor da Manhã, o Cidade em Movimento. A gente te espera amanhã às 8 da manhã.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia. Frei Galvão FM.